Audiobook grátis apresenta. Pois olhe, eu já vi jogar-se uma mulher num tira de taba. Foi uma parada que custou vida. Mas foi jogada. Um pouco para fora da vila, na volta da estrada, metida na sombra de umas figueiras velhas, ficava a vendola do arranhão. Era um bochinche muito arrebentado, e o dono era um sujeito alarifaço, cá para mim, desertor, meio espanhol meio gringo, mas muito jeitoso para qualquer arreglo que cheirasse a plata. Muito destravado da língua e ao mesmo tempo rezador, sempre se santiguando e olhando por baixo, como porco. Tudo para ele era negócio: comprava roubos, trocava coisas, emprestava para jogo, com usura, e sempre se atrapalhava para menos, no troco dos pagamentos. Às vezes armava umas carreiritas, que se corriam numa cancha de umas 3 quadras que ele mesmo tinha arranjado a um lado do potreiro, ou então conchavava algum gringo tocador de realejo e estava preparado o divertimento. O que ele queria era gente, peonada, andantes, vagabundos, carreteiros, para poder vender canha e comida e doces, e de noite facilitava umas mesas de primeira, de truco ou de sete em porta para tirar o cafife. D'outras ocasiões ajeitava umas dançarolas que alvorotavam o chinaredo da vizinhança. Por este pano de amostra vão-se ver o que seria aquele gavião. D'uma vez que ele tinha trançado umas carreiras, com 2 ou 3 pencas de patacão, e se havia ajuntado algum povo, tudo gauchada leviana, choveu. A chuvarada estragou a cancha, molhou as carpetas, atrapalhou tudo. E a gente foi ganhando na venda, apinhoscou-se por debaixo das figueiras e no galpão. Quando passou o aguaceiro e oreou o terreiro, deram alguns aficionados para jogar o osso. Vance sabe como é que se joga o osso? Ansim, escolhe-se um chão parelho, nem duro, que faz saltar, nem mole, que acama, nem areento, que enterra o osso. É sobre o firme macio, que convém. A cancha com uma braça de largura, chega, e 3 de comprimento no meio, bota-se uma raia de piola, amarrada em 2 estaquinhas ou mesmo um risco no chão, serve de cada cabeça da cancha que o jogador atira, sobre a raia do centro. Este atira daqui para lá, o outro atira de lá para cá. O osso é a taba, que é o osso do garrão da res vacum. O jogo é só de culo ou suerte. Culo é quando a taba cai com o lado arredondado para baixo, quem atira assim perde logo a parada. Suerte é quando o lado chato fica embaixo, ganha logo e sempre. Quer dizer, quem atira culo perde, se é suerte ganha e logo arrasta a parada. Ao lado da raia do meio fica o coimeiro, que é o sujeito depositário da parada e que a entrega logo ao ganhador. O coimeiro também é que tira o barato, para o pulpeiro. Quase sempre é algum aldragante velho e sem vergonha, dizedor de graças. E um jogo brabo, pois não é? Pois a gente que se amarra o dia inteiro nessa cachaça, e parada a parada em vida tudo, os bolivianos, os arreios, o cavalo, o poncho, as esporas. O facão nem a pistola, isso, sim, nenhum aficionado joga. Os fala a verdade é que tem de garantir a retirada do perdedor sem debocheira dos ganhadores. E, cuidado! Muito cuidado com o gaúcho que saiu da cancha do osso de marca quente. Pois dessa feita se acolheram a jogar a taba o Osoro e o Chico Ruivo. O Osoro era um moreno muito milongueiro, compositor de parelheiros e meio aruá, andava sempre metido pelos ranchos contando histórias às mulheres e tomando mate de parceria com elas. O Chico era domador e morava de agregado num rincão da estância das Palmas e vivia com uma piguancha bem jeitosa, chamada Lalica. Nesse dia unha vindo com ela ao festo do arranhão. Enquanto os dois jogavam, a morocha andava lá por dentro, com as outras, saracoteando. Havia viola, havia tocador e safarra ia indo quente. E os dois, jogando. O Chico perdia uma em cima da outra. Culo. Outra vez? Marraios, suerte, che. Ganhei. Repetia o Osoro. Jogo tio tostado, aperado, valeu. Topo. E culo. Isto é mal olhado de algum roncolho mirone. E relanceou os olhos pelos vedores, esperando que algum comprasse a camorra. Ninguém se picou. Jogo terruano contra as 2 tambeiras da Lalica, e pouco, Chico. Ainda se fosse a dona, Osoro, não brinca. Pois olha jogo, o ruano. Humano contra a Lalica. Assim como assim, esta China já está me enfarando, pois topo. Os mirones se entreolharam, boquejando, alguns seres bem viam que o gaúcho estava sem liga, que já tinha perdido tudo, o dinheiro, o cavalo. As botas, um rebenque com argolão de prata e agora, o outro, o osouro, para completar o cacheio, ainda tinha topado a última parada, que era a China. A coisa ia ser tirana, correu logo voz em roda dos dois, amontoou-se a gente. O osouro atirou, e deu suerte. O ruivo atirou, e deu suerte, ora, não deu gosto. Disse um. Outra mão. Disse o outro. E o ruivo atirou, culo. O osouro atirou, suerte, ganhei, a parceiro, pois toma conta, irmão, tu é que tens de fazer a entrega, não tem veremos. Trato é trato. Já ia querendo anoitecer. O que se passou entre aquelas três criaturas, não sei se juntaram num canto do balcão da venda e falaram. Por certo que o Chico Ruivo disse à China que a jogara numa parada de taba, o osouro só disse uma vez, eu, se perdesse o Ruano, o Chico já ia daqui montado nele. A Lalica deu uma risadinha amarela, olhou o osouro, olhou o Chico Ruivo, cuspiu de nojo e disse para este, na cara, sempre és muito baixo, guampudo, por gosto, olha, guincha, que te grudas chilenas, ixi. Este, agora, é que me encilha, retalhado. Nisto um violeiro pegou a rufar uma dança chorada, umas parelhas pegaram a se menear no compasso da música e logo osouro, para cortar aquele aperto, travou do pulso da morocha, passou-lhe o braço na cinta e quase levantando-a no ar entrou na roda dos dançadores. O ruivo ficou quieto, mais de goela seca e nos olhos com uma luz diferente. Na primeira volta, quando o par passou por ele, a China ia dizendo muito derretida, quando quiseres, meu negro. Na segunda volta, como num despique, ela tornou a boquejar pro osouro, eu vou na tua garupa. E na outra, a China vinha calada, mas com a cabeça deitada no peito do par, olhando terneira para ele, com uma luz de riso, os beiços encolhidos, como armando uma promessa de boquinha, aí o osouro se esqueceu do mundo. E colou na boca da tentação um beijo gordo, demorado, cheio de desaforo. O Chico Ruivo teve uma estremeção e deu um urro entupido, arrancou do facão e atirou o braço para diante, numa cegueira de raiva, que só enxerga bem o que quer matar. E vai, como pegou o osouro pela esquerda, do lado, meio por detrás, por debaixo da paleta, o facão saiu no rumo certo e foi bandear a Lalica meio de lado, sobre a esquerda da frente. Você compreende? Do mesmo talho varou os dois corações, espetou-os no mesmo feno, matou-os da mesma morte, fazendo os dois sangues, num de cada peito, correrem juntos num só derrame. Que foi lastrando pelo chão duro, de cupim socado, lastrando. Até os dois corpos baterem na parede, sempre abraçados, talvez mais abraçados, e depois tombarem por cima do balcão, onde estava encostado o tocador, que parou um rasgado bonito e ficou olhando fixe para aquela parelha de dançarmos morrentes e farristas ainda. Levantou-se uma berraçada. Matou. Foi o Chico Ruivo. Amarra. Cerca. Mas o ruivo parece que voltou a si, coriscou o facão aos dois lados e atropelou a porta, ganhou o terreiro e se foi ao palanque onde estava o Ruano do Osouro, montou e gritou para os que ficavam, siga o baile. E deu de rédea, no escuro da noite. O arranhão acudiu ao Berzabum, aquele safado, curtido na ciganagem, só soube dizer, pois é. Jogaram o osso, armaram a sua paranda. Mas nenhum pagou nada ao coimeiro. Que trastes!